Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Landa, 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 nerds! Depois de 100 Nerdtechs, ainda falta muito que aprender sobre tecnologia. Não acaba nunca aprendizado com a Loura.
Aqui é o Paulo Silveira e olha só, hein? 100 episódios depois, eu ainda estou arranhando o SQL para trabalhar melhor no meu dia a dia.
Aqui é Roberta Arcoverde e o software vai comer o mundo pelos... ano consecutivo.
Como é que é? Tu tá falando em línguas, Roberta? O que é isso?
É, falando em línguas. É aquela história que a gente escuta há 70 anos, né?
Mundo. Ah, sim, é, não é.
Mas esse ano vai mesmo. E também é um ano de Linux no desktop.
Aqui é o Fabrício Carraro e eu pedi pro GPT me dar uma piadinha de entrada. Então, o que acontece quando 100 elefantes se juntam? Eles fazem um barulho sem precedentes. Não gostei dessa.
Caraca, que coisa triste.
Horrível.
Nossa senhora.
Eu acho que isso é um bom, né? Dá pra gente notar o quão longe a gente tá de AI com esses exemplos de fazer piada.
Boa. Aqui é o Maurício Linhares e eu sigo esperando o dia que pessoas que não entendem nada de software vão conseguir escrever software e colocar em produção.
Amanhã.
Aqui é a Zagal, não vejo a hora da inteligência artificial levar meu emprego.
Muito bem, nerds! Estamos aqui um dia muito especial comemorando 100 Nerdtechs! Olha que coisa linda! São 8 anos, é isso, Paulo?
Mais de 8 anos.
Mais de 8 anos. Que coisa incrível. Que parceria maravilhosa. Jovem Nerd e Alura falando de tecnologia há mais de 8 anos no centésimo episódio do Nerdtech, que é o nosso podcast mensal sobre tecnologia com a Alura, onde a gente construiu tantos conhecimentos novos, a gente discutiu tantas coisas, a gente mergulhou no universo da tecnologia de tantas formas diferentes, e a Alura se consolidou como, né, uma criadora de conteúdo incrível. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Estamos aqui com o nosso Dream Team, os Vingadores Originais. Olha aí, o Fabrício, ele entrou na sua formação, entrou junto com o Wolverine, com a Tempestade.
Deadpool.
Muito bom, cara. E hoje, pra comemorar, enfim, a gente tá aqui com esse Dream Team, a gente vai falar sobre a tecnologia tocando em todas as carreiras. Não, não em todas, né? Muita coisa. Mas, assim, aonde que a tecnologia está expandindo a sua rede, tocando e se misturando e alterando e mudando o ambiente de trabalho de tantas carreiras. É claro que a gente sabe o que está acontecendo. Estamos num início de revolução, de inteligência artificial, mas... A tecnologia é sempre muito mais do que isso, né?
É isso aí, Jovem Nerd. Olha só, em 100 episódios, e é realmente uma honra estar aqui, viu? E agradecer todos os ouvintes, vocês, especialmente Roberto, Linhares, Fabrício, Dev Soutinho e tantos convidados que passaram por aqui, porque eu percebo, né, a evolução nossa como comunicadores, vejo também a audiência percebendo, entendendo o que, que a gente quer trazer, e a tecnologia, o desdobramento, também posso falar que a gente faz parte, a gente consegue participar disso. Tanto Linhares citando aqui, não é? Olha, como é? Vai escrever software sozinho? Então você vai falar, eu quero um sistema? É isso que a gente vai falar nos próximos episódios? Ou vai ser algo como eu coloquei, né? Olha, você precisa um pouquinho de SQL, um pouquinho de banco de dados, porque senão a sua dependência, você que trabalha no setor financeiro ou no de vendas, a sua dependência, ainda mais numa empresa não gigante, não super estruturada em tecnologia, vai ser muito complicado para você puxar dados, trabalhar com dados e etc. Não é o mundo ideal, mas esse é o assunto. Eu tenho certeza que a popularidade do Nerdtech é também disso, não é? É o público nerd que tá com a curiosidade, mas que percebe que cada dia que passa, a médica, o médico tá lá usando alguma coisinha a mais, se ele consegue scriptar alguma coisinha, se consegue entender do Power BI, se consegue entender de como organizar, não é, os filtros da ferramenta que ele usa, ter um pouquinho de lógica em cima do trabalho dele, vai poder ser... Eu não gosto muito desse mais produtivo, não é? Porque fica uma coisa que é como por tempo, não é mais produzir, é trabalhar melhor, é ser melhor profissional, é fazer melhor o que você já faz, independente se ela vai ser mais rápido, mas você vai poder ter acesso e trabalhar com o que você já faz, de uma maneira que você vai se considerar um melhor profissional. Eu acho que muita gente aqui, a gente tem visto, né, Alexandre, às vezes a gente até troca aqui algumas ideias, como que eu faço isso, como eu resolvo esse problema, será que dá pra fazer isso? E cada vez mais ferramentas, e quando eu falo tecnologia, não é só código, óbvio, muito pelo contrário, o código é uma das partes, ela tá aí em todo lugar, não é à toa que a gente gente tá há 100 episódios conversando, tendo essa troca com a audiência do Nerdcast, que também agora já é uma audiência Nerdtech.
É!
E é de comemorar algo assim mesmo.
Muito bom! Qual tipo de atividade você acha que a tecnologia, assim, fez algo inesperado ou chegou e mudou a perspectiva daquela profissão, daquela atividade, como nunca antes?
Uma das quais eu sou muito entusiasta, que eu acho que mais recentemente a gente viu isso acontecendo com muita força, foi em astronomia.
É verdade. Nossa.
Tanto do ponto de vista de melhoria de tecnologia de hardware mesmo, né, de James Webb, de satélites e do quão mais eficaz isso está sendo de colocar esses observatórios fora da órbita e tal, mas do ponto de vista também de análise de dados mesmo, né? A quantidade de pesquisa que tem conseguido agrupar e analisar, a quantidade, né, vou fazer um trocadilho péssimo, astronômica de dados que a gente tem nessa área.
É verdade. Precisa de muita análise, exatamente.
Muita. E foram muitas descobertas recentes. Se você olhar 5 anos pra trás, 10 anos pra cá, que teriam sido muito mais difíceis ou impossíveis de terem sido realizadas sem os avanços de tecnologia que a gente tem, do ponto de vista de análise massiva de dados, do barateamento de memória, de computação mesmo, né, e da evolução dos sistemas de computador.
O James Webb não faz muitas notícias de mainstream, né, isso é um negócio muito gigante, mas eu tenho acompanhado as notícias mais nichadas da galera de astronomia, cara, ele tem contado umas paradas bizarras, tipo, umas estrelas que, boa, essa estrela não faz sentido, acharam uns planetas, uns rogue planets, né, sem estrela, umas estrelas binárias com comportamento estranhíssimo, tipo assim, ele tem encontrado um monte de anomalias, não anomalias, mas assim, corpos novos, que a gente ainda está estudando e juntando informação para entender melhor o comportamento não catalogado antes dessas estrelas e desses fenômenos astronômicos. É muito maneiro isso, cara.
Se não me engano, foi essa semana, inclusive, ali, que o pessoal encontrou uma galáxia que teria supostamente sido a primeira galáxia, ou a mais antiga encontrada até agora, né? Que era, acho que, se não me engano, 290 milhões de anos depois do Big Bang, que o recorde era de uma de 300, 310, agora 290 chegaram hipoteticamente, né? Então, são evoluções muito grandes.
Muito maneiro, cara. Mas assim, a tecnologia tá mudando a vida da gente o dia todo e, assim, eu sei que a pauta agora é muito em volta de inteligência artificial, por motivos óbvios, todo dia tem uma novidade, etc. A gente também já falou tanto disso aqui e eu não acho que é o propósito da gente só falar disso, apesar de ser o assunto do momento, mas o que vocês gostariam de trazer sobre essa revolução, que é algo talvez que não esteja sendo falado tanto assim no mainstream?
Eu enxergo, Alexandre, que como esse caso que a Roberta coloca, não é nem a inteligência artificial, né, o principal player, é realmente a quantidade de dados que a gente consegue obter, guardar e processar. Essa quantidade de dados, que é essencial para qualquer mecanismo de inteligência artificial, certo? Mas só ele já muda muito o que acontece em diversas profissões, não é? Então, na radiologia, que tem aqueles congressos gigantescos, recentemente no Brasil, posso estar errado se foi no Brasil ou em outro país, eles dividiram o congresso em dois, que é o tradicional e o outro que tem processamento de imagens e inteligência artificial, porque estava invadindo e era só sobre isso, quase, né? Quase só sobre isso o congresso. Então, a quantidade de dados, o processamento desses dados, sejam eles imagens ou qualquer tipo de dados, me parece que é o que fez essa curva acelerar nas outras profissões. É óbvio que depois, com os mecanismos de aprendizado, machine learning, inteligência artificial que estão, especialmente os que estão estourando nesse último momento, eu acho que no médio prazo também vai ser um outro avassalador para as mesmas e outras profissões. Mas eu fico com isso na cabeça, não é o computador, é a quantidade de dados que hoje a gente tem, que então, poxa, então a gente não precisa mais ficar me preocupando em coletar dados, em anotar dados, porque existem abundância, já estão anotados, né? Foi a minha brincadeira do SQL. Então o pessoal quer ficar, antes não tinha como se fazer previsão do fornecedor, quanto vai ser o pagamento, como vai ser o fluxo de caixa direito, que você nem tinha números suficientes, ou você nem tinha os números armazenados historicamente, etc. A quantidade de dados que a gente tem acesso acaba sendo, mesmo para você fazer uma carry simples, saber quanto que foi o total de gasto de papel e caneta nos últimos 5 anos na empresa, porque eu quero saber se não compensa fazer tal coisa. Esse tipo de pergunta você podia fazer antigamente e você não tinha nem como pensar em responder, ou seria algo tão custoso que não valia a pena olhar. Na astronomia mudou, né? Ninguém tinha dado, ninguém tinha imagem, ninguém tinha fotinha, ninguém tinha aquele monte de espectro infravermelho anotado. Agora, justo o problema inverteu. É o excesso de dados. dados que a gente precisa trabalhar. Então, eu acho que permeia isso, as mudanças. E por que que a gente vê na Alura, né, em outros lugares também, as pessoas vêm advogado buscar tecnologia, vem médico, vem pessoal de vários cantos que antes nem olhava. Por que que não olhava antes? Se computador, se reloginho já era quase que onipresente. Eu acho que esse é um dos pontos chave, sem dúvida. Acho não, né? É.
Antes mesmo desse hype todo de AI, etc., a gente já estava vivendo uma época sem precedentes de geração e coleta de dados, né? A quantidade de dados que a gente gera o tempo todo. A gente fez um Nerdologia uma vez com a GE e eles falaram que a quantidade de dados que uma turbina de avião gera é uma coisa inacreditável. Tipo assim, de todo tipo de telemetria possível. Porque também, né? Não é só o motor, é segurança completa e tal. E processar, separar, tirar dali o que é importante para você fazer o seu sistema ser mais eficiente, o que não é importante, se tornou, né, uma profissão inteira, né?
Mas com a inteligência artificial, a análise desses dados fica, né, otimizada.
Sim, sim, muito mais, exatamente.
E eu acho que a gente tem que falar bastante de uma coisa, que é o aumento, desde o programa número 1 até agora, o programa número 100, o aumento esperado, na verdade, até do poder computacional, né, das GPUs, dos clouds que a gente tem aí de oferecimento, né, AWS, GCP, Azure e tudo mais, que hoje você consegue, você que trabalha na internet, você trabalha com dados, você que trabalha com programação, você consegue ter acesso a computadores muitíssimo muito mais poderosos do que eles eram no programa 1, 8 anos atrás.
É verdade.
E isso acaba caindo no que a gente está vivendo hoje, né? No mundo da AI, na disrupção da inteligência artificial. Por quê? A arquitetura essa que o pessoal propôs, do Google propôs de Transformers, que pôde começar a criar, né? Falando de IA aqui, o pessoal pôde criar LLMs mais poderosos, como ChatGPT e tudo mais. Isso só é possível porque a gente tem GPUs da NVIDIA poderosíssimas que a gente consegue usar hoje em dia, que eles conseguem processar e que estão melhorando cada vez mais, né?
O que que a NVIDIA tem que qualquer outro player desse mercado não tem, que fez ela, enfim, explodir? Quem foi que falou? Eu vi que tem uma galera da NVIDIA se aposentando, pegando, vou pegar o meu earnout de ações, agora que a parada explodiu e tchau, me aposentei. Eles estão perdendo uma galera importante lá, que a galera tá só saindo fora, assim, galera, tudo bem, fica aí e eu vou pras Bahamas.
A NVIDIA, ela não tem um hardware tão diferente assim da concorrência, né? O que realmente diferencia a NVIDIA do resto do mercado é que lá, né, no passado, né, mais de uma década atrás, eles perceberam que o futuro era fornecer interfaces de programação que fossem mais fáceis das pessoas fazerem uso da ferramenta, que eles criaram o CUDA na época, né, que é um ambiente de programação, uma API completa para simplificar o jeito como você vai fazer os cálculos, como é que você vai interagir com a GPU, que a concorrência não entregou, né? Isso é uma das coisas que o pessoal reclama muito da AMD, que a AMD, quando ela entrega, é um negócio que é muito específico, para placas específicas, só funciona de um jeito específico, é muito difícil de trabalhar, né? E tem muita gente grande de inteligência artificial aí que ou tá usando, ou tá tentando usar as coisas da AMD também para abrir espaço, mas o pulo do gato da NVIDIA foi que eles criaram essa biblioteca, né, para simplificar o uso, todo mundo se acostumou, né, a usar isso e virou padrão, né? Então, é muito mais fácil hoje você ver a ferramenta dizer, olha, eu funciono com CUDA, né, mas não vai funcionar, não tem uma versão que funciona para rodar diretamente na AMD. E como isso é um ambiente de programação da NVIDIA, você não pode simplesmente copiar as funções um para um, né? Então é difícil de você portar de uma solução que tá ali usando CUDA para uma solução que não vai usar CUDA mais, né? Você precisa de todas aquelas funções, elas têm que se comportar do mesmo jeito, nas várias versões de hardware diferente. A AMD, principalmente, tem muita dificuldade em manter a compatibilidade, né, entre hardwares diferentes. E a NVIDIA, ela trabalha isso. Acho que a NVIDIA, nesse caso, lembra muito a Microsoft, que tem essa coisa de coisa velha do Windows tem que continuar funcionando no futuro, né? Então, eles têm muito essa preocupação de atender a necessidade dos desenvolvedores. E isso aí mudou completamente o mercado no nível que hoje muita gente vai dizer, ó, eu vou comprar a NVIDIA, que eu já tenho o meu pipeline de código todo pronto, eu tenho todo o ferramental pronto, eu sei que vai funcionar aqui quando eu estiver usando o CUDA. Então, o cara, ele não quer se dar o trabalho de portar isso aí para outra plataforma, né? Então, até a AMD entregar uma solução no mesmo nível, vai ser muito complicado deles conseguirem quebrar essa concorrência.
Mas isso é uma relação direta de software com o hardware deles, é isso?
É, direto do software com o hardware deles. Então, é uma API de programação que você usa para interagir diretamente com a placa de vídeo, né? Para fazer cálculo, para usar essas coisas de inteligência artificial. Então, é muita coisa pronta, né? Que você não precisa escrever tudo do zero, e eles vêm construindo essa API há muito tempo, né? Então, é uma API hoje que já é gigantesca, tem muita opção, muita coisa para fazer, que você não precisa fazer na mão, né? Que você teria que fazer na mão se você estivesse usando outro hardware, então procurar outra biblioteca que faça isso. Então, o pessoal simplesmente aceita, né? Pô, eu já tenho isso aí tudo pronto, tá tudo funcionando. É performático, né? Que é outra coisa que é muito importante, né? Muito performático. Está acessando o hardware diretamente para fazer o trabalho, né? Então, a diferença de você usar isso para usar outra ferramenta, até no custo, né, de executar, é muito grande.
Engraçado. 20 anos atrás, eu estava na faculdade, já tinha projeto de pesquisa em CUDA. Então, realmente, é uma tecnologia muito consolidada, né? Antiga. E é muito interessante ver como é tudo uma questão de experiência do usuário, no fim das contas, né? Mesma coisa quando a gente fala de GPT, né? De ChatGPT. E o que alavancou muito o sucesso disso? Foi colocar uma interface na internet que qualquer um pode entrar e usar sem precisar entender de código, sem precisar entender como que pluga uma API num sistema remoto, sem precisar se preocupar com autenticação, nada disso. Então você facilita para o usuário e aquilo alavanca, né? A mesma coisa com o ambiente de programação do CUDA. Ele facilitou para o usuário, que nesse caso o usuário eram desenvolvedores de ferramentas mais de baixo nível, né? Que fala diretamente com o hardware e que precisa usar GPU de uma forma mais eficiente. E isso alavanca também a facilidade que tem de usar placas da NVIDIA, faz com que as pessoas desenvolvam mais sistemas que têm como alvo a placa da NVIDIA e, portanto, continua comprando a NVIDIA.
Você está querendo dizer que tem programador aí usando GPU da NVIDIA não para rodar Far Cry, é isso? Para programar?
Não foi isso que eu disse, se tem errado.
Mas assim, é que o GPU, né, ela se transformou, tipo, num segundo cérebro, é isso? Num segundo processador aí para um monte de outras funções, senão só rodar gráficos fudidões?
É, só que o problema é que o jeito que você trabalha com a GPU é completamente diferente do jeito que você trabalha com a CPU. Porque a GPU, ela tem centenas de milhares de cores lá, e você, quando você vai fazer uma operação neles, você quer distribuir essa operação por todos. E escrever os algoritmos, né, que distribui o trabalho entre todos esses cores de forma eficiente, tudo funcione, você consiga um resultado no final, é muito mais complicado, né, o que a gente chama de vetoração. Tudo que você vai querer fazer na GPU, você quer usar versões vetorizadas do algoritmo. Só que alguém tem que escrever o diabo do algoritmo para você. Isso é uma coisa muito complexa, depende de entendimento de hardware, depende de como você vai fazer essa coisa toda funcionar. É diferente de quando a gente trabalha na CPU. Na CPU, você quer fazer uma multiplicação, você diz lá, pega esse número, multiplica por esse número, tá resolvido o problema, né? Na GPU, você não quer fazer isso. Na GPU, você quer dizer, ó, pega isso aqui, distribui aí nesse absurdo de cores que você tem e bota eles pra trabalhar. Só que alguém tem que escrever essa distribuição pra você. E a NVIDIA, ela entregou muito disso pronto pra galera. A inteligência artificial antes do ChatGPT, né, minha gente? A inteligência artificial, ela já existia antes do ChatGPT. Que normalmente a gente chamava de aprendizado de máquina, né? Que hoje continua sendo aprendizado de máquina, mas agora a gente botou na cabeça que tem que chamar de inteligência artificial. Mas continua sendo essa questão de aprendizado de máquina. Então a gente já usava isso aí no passado, a gente já tinha esse ferramental todo pronto, e a NVIDIA chegou, ó, pra você ver. A CUDA, quando, acho que a primeira versão de CUDA é de 2007, né? O ROC-M, que é o da AMD, é de 2016. Então imagina aí, a AMD tá 9 anos atrasada em termos de hardware, e mesmo assim eles não estão conseguindo entregar uma solução que atinge, né, os mesmos objetivos de CUDA, e por isso o pessoal segue comprando as coisas da NVIDIA e pagando o que tá pagando aí pra entregar essas coisas da NVIDIA, né?
Imagina se metade dessas GPUs todas não tivesse sendo usada pra ficar minerando Bitcoin, onde é que a gente ia estar?
Não, e a galera tá uma loucura com isso. Inclusive a Meta, né? Eu acho que a gente comentou isso em um dos Nerdtechs recentes, que eles recentemente compraram 10 bilhões com B de bola das H100, né? As GPUs H100 da NVIDIA. E a empresa do Elon Musk também, a XAI, aí de inteligência artificial, também acabou de comprar um pacotaço deles, né? Então não, os caras não estão parando mesmo.
Caraca, maluco.
É isso aí, por isso que deu uma de se aposentar. Tchau, gente. Tchau. I'm out. Past and
present. Technology then and now. A gente falou de astronomia, a gente falou de NVIDIA, né? O pessoal mais que tá mais no baixo nível, vamos dizer assim, né? Mais próximo da máquina, próximo do computador. Mas uma coisa que o Paulo tinha falado lá no começo, né, que o Alexandre até comentou também, foi que isso não tá só nessas carreiras que a gente fala mais tecnológicas, né? A gente tá no Nerdtech, isso tá sendo utilizado, essas novidades, tá sendo utilizado por pessoas desenvolvedoras no dia a dia, com Copilot, com tudo mais, mas também com advogados, com pessoal do marketing, né? Isso não só falando de inteligência artificial, mas de todas essas novidades que a gente viu aí nos últimos anos, coisas que a gente fez, inclusive, imersões da Alura sobre, né? Até pessoas, por exemplo, que estão na área de dados, mas, vamos dizer, na parte mais próxima dos números, que seria como analista de dados, eles têm, hoje em dia, ferramentas, nem que for um pouco ali de programação com Python, que são coisas que a gente tem curso, tem formações completas na Alura, que hoje em dia, né, com o Google Colab, que são ferramentas que você pode usar para fazer código online, gratuitamente, remotamente, usando Python, né, usando frameworks como Pandas, como todos os outros, assim, e analisar os dados da sua empresa, analisar os números da sua empresa, em vez de ficar ali só dependendo do que era o Excel, né, 20 anos atrás, 10 anos atrás. Essa aqui também foi um salto da tecnologia.
Cara, tem um negócio interessante de advogados que, com certeza, ou já se espalhou, deve estar se espalhando para outras profissões, que é análise de dados não estruturados, né? E isso é uma coisa que o ferramentas como o ChatGPT, né, esses grandes modelos de texto, são incríveis. Então, imagina, né, que tudo o que acontece, né, tem muitas decisões do governo que são publicadas no Diário Oficial, né, tanto no Diário Oficial do Governo Federal, como nos diários oficiais dos estados, né? Então, tem um absurdo de informação que está sendo publicada por processo de justiça, né, o que aconteceu com a pessoa, o que aconteceu, quem, o fulano ganhou precatório, né, entrou dinheiro de não sei o quê, fulano perdeu um processo na justiça. Tudo isso são informações que elas não estão estruturadas, né? O Diário Oficial é um PDF gigantesco, né, com um monte de textos. E a gente já tinha muitas empresas que faziam mineração disso aí para coletar os dados. E agora, com essas ferramentas, né, esses modelos como o ChatGPT, você consegue muito mais facilmente perguntar coisas específicas sobre essa informação, né? Porque ele vai ingerir aquele PDF, né, não estruturado, e você consegue pedir para ele gerar estruturas do diabo do PDF, né? Que era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, né? E agora você pode fazer isso. Então imagina que para uma pessoa que está fazendo análise de mercados, entender a concorrência, quer ver se a concorrência está sendo processada na justiça, está perdendo processo, né? Está acontecendo alguma coisa, você pode juntar todos esses PDFs aí da história, entregar, botar eles na mão do ChatGPT e dizer, ó, me diz aí o que é que está acontecendo com esse fulano. E a ferramenta vai conseguir explicar isso para você.
Eu queria que o Sr. K estivesse aqui para ele dar esse depoimento em primeira mão da maravilha que era trabalhar com INPI. Ainda é. Quando você vai registrar a marca, uma patente, e aí, antigamente, nos tempos mais analógicos, depois melhorou, mas nos tempos mais analógicos era o seguinte, tu fazia um pedido de registro, e aí eles publicavam, demora pra cacete, eles publicam uma revista, a revista do INPI, que é como se fosse um diário oficial, né?
Ainda publica até hoje.
É, mas aí PDF agora, né? Tipo, mas eles publicavam em papel, e aí você tinha que ficar lendo todas as revistas pra procurar se o seu caso, se a sua parada, se a sua marca tava, se tinha alguma mudança, né, no estado dela, no registro dela e tal. E aí existiam empresas que faziam isso por você, com outros seres humanos, provavelmente pessoas condenadas pela justiça, pagando a sua dívida para a sociedade, e ficar lendo a revista do NPI, procurando as marcas de seus clientes para avisar os clientes, sua marca foi registrada e tal. É, quer dizer, e aí tudo bem, quando a gente entrou pro mundo digital, isso saiu em PDF, você fazer uma busca ali no Ctrl+F, etc e tal, mas realmente, assim, esse é um exemplo muito analógico de dados não estruturados que tinham que ser encontrados e minerados por pessoas, né? E agora é uma coisa muito, muito automática, não só para esse processo, mas, pô, imagina a quantidade de processos de dados não estruturados.
E eu te dou um outro exemplo também de dados que são malucos também, que o pessoal tinha um trabalho absurdo, um trabalho desnecessário, na verdade, se você for pensar hoje em dia, que era o pessoal que fazia transcrição de vídeos.
Nossa senhora!
Pegar um vídeo inteiro de meia hora ali, fazer uma legenda, o pessoal da época do Lost, imagina.
Não, olha, os guerreiros legendadores de Lost, muito obrigado por todo o trabalho.
Essa galera, eles eram heróis, e hoje você consegue, literalmente, você pega um arquivo MP3, um MP4, você sobe lá no Gemini, né, no AI Studio do Google Gemini, o cara transcreve pra você, a IA transcreve pra você áudios de até 11 horas perfeitamente, palavra por palavra, com a qualidade, assim, maravilhosa, erros, assim, de, sei lá, 1% ou menos de 1% de erros ou de coisas inconsistentes. Então é outra coisa também muito, muito absurda.
Isso já dá melhorou. Pra fazer até no CapCut, né? Já fazia antes, inclusive.
Sim. Sim. Eu não sei se você usou muito o CapCut, Dave, mas eu via muitos errinhos bobos.
Não, ele só adiantava o trabalho, né? Em português, né, a gente tinha bastante errinho, assim. Em inglês eu não sei, né? Não sei como é que era a versão de um idioma que ele com certeza fazia, ele tinha mais uso, né? Mas dá pro gasto, né? Eu uso bem pouco, na verdade, mas só o fato dele legendar automaticamente e eu só dar uma corrigida ou outra já era incrível. Mas agora essa ferramenta tem todas nativas, né? Nas próprias redes sociais, né?
É, exatamente. No TikTok o pessoal usa bastante, né? Porque...
Instagram também tem, de você legendar seus vídeos, já tem ferramenta nativa.
É interessante isso que o Maurício comentou, né? Dos dados que não estão organizados. E isso você consegue, hoje em dia, né? Tem um dos testes que o pessoal vem fazendo com essas novas ferramentas, os novos LLMs aí. Principalmente, o ChatGPT tem isso, mas eu vi o pessoal falar mais sobre isso quanto ao Gemini 1.5 Pro do Google e também ao Cloud 3 da Anthropic, Cloud 3 Opus, na verdade, que é um teste que chama Needle in the Haystack, que é a agulha no palheiro, que no começo disso, pessoal, né, no começo dos LLMs, o 3.5, mesmo o GPT-4, você notava que ele tinha a janela de contexto, né, que é quanto de texto ele consegue analisar, e aí ele conseguia se virar muito bem com o texto, com a parte que estava no começo do texto e também com a parte que estava no final do texto, mas lá no meio ele se perdia, muitas vezes. E isso foi uma das coisas que o pessoal, tanto da Anthropic quanto do Google, se preocupou, e imagino que da OpenAI também, mas, como eu falei, né, eles publicaram mais, as outras empresas publicaram mais sobre isso, que é de tentar achar a agulha no palheiro. Então, colocar uma coisinha lá no meio e ver se com uma janela de contexto tão grande, né, de 2 milhões de tokens, né, que seria, sei lá, quase 2 milhões de palavras, mais até, se ele consegue encontrar uma parte ali no meio do texto, que acaba sendo muito útil para esse caso aí do IMP que vocês estão falando, ou não só isso, né, mas você pegar PDFs gigantescos, livros inteiros, colocar lá qual capítulo que tava quando o Ruff Gannor saltou de uma torre para outra.
Ah, tá, não é só procurar a palavra, tá? É tipo um contexto.
Exatamente, é o contexto. E isso é uma coisa que a gente não tinha antes, né? Uh-huh. E com esses LLMs que conseguem analisar contexto, hoje a gente consegue isso facilmente.
Não, sabe umas ferramentas interessantes que tem e são bem usadas para editor de vídeo? É achar coisa que a gente fazia na munheca e na cabeça, no gaveta, fazia, a gente fazia quando a gente editava Nerd Office e tal, que era achar referência em filme, né? Ah, a Globo fazia isso no Video Show, né? Era o show-off da Globo.
É.
Pegar lá nos arquivos deles, de toneladas de novelas e tal. Mas hoje você tem sites que você bota lá, pessoa acenando com a cabeça, e ele vai te dar uma tonelada de referência pra você botar no seu vídeo e tal. Isso é um adianto monstro pra quem faz edição de vídeo, né? Achar esse tipo de referência.
É, porque imagina, isso que você tá falando, eu consigo até imaginar que, por exemplo, vamos dizer que você esteja trabalhando com um book de imagens, e imagens e vídeos, né? Aí você quer achar alguma coisa específica, um clipe específico pra você botar no seu vídeo. Tudo isso que você falou, você podia até fazer uma busca. Eu quero uma pessoa acenando com a cabeça. Mas tudo isso era parametrizado e tagueado manualmente, né? Quando você fazia o cadastro do material ali no site e tal, como se fosse, sei lá, uma página amarelas digital, né? Porque tudo tem que ser tagueado por um ser humano. Acabou essa porra, né? Você consegue reconhecer, taguear e categorizar tudo isso de uma forma automática e não só fazer isso, mas como encontrar. Ou encontrar sem ter tagueado porra nenhuma, né?
Eu trabalhei alguns anos num sistema, chamava-se CEDOC, da Rede Globo, que era exatamente de categorização e classificação de todos os vídeos, de todos os programas.
Ah, você trabalhou, né? Então, o Video Show era só existia pra mostrar essa porra funcionando. É isso, né?
É isso, o Video Show, eles viviam agradecendo. Obrigado, pessoal do CEDOC.
Ah, muito bom!
E tinham uma equipe de seres humanos que pegavam os vídeos e ficavam escrevendo.
Nossa! Tá, que pariu.
Tal atriz, roupa rosa.
Nossa.
Cenário tem isso, isso e aquilo. Ficava literalmente descrevendo o contexto de todos os vídeos, o que tinha em todos os vídeos, porque se precisasse uma busca do tipo, ah, acha uma cena de tal ator na praia, era fácil de encontrar. Quer dizer, fácil, né? Horas e horas.
Quando o Miguel falava a Bela, baixava a cabeça e fazia aquela mãozinha de reza, era isso. Ele tava agradecendo esses heróis que ficavam vendo e categorizando tudo, de todas as novelas e noticiários. Caraca, que loucura.
Tudo, jogo de futebol, tudo.
Nossa senhora.
O que quer que a Globo transmitisse?
Não acabou não, viu? Não acabou não. Essas pessoas continuam fazendo esse trabalho, porque ninguém fala mais.
Que isso, rapaz? Por que isso?
Vi de trabalhadores da Amazon. Como era o nome? Amazon In-N-Out? Os mercadinhos, né?
É aquele mercadinho da Amazon que o cara fazia a compra e era tudo automatizado. Não, colega, não era automatizado não. Tem umas pessoas ali do outro lado.
Na Netflix,
então, também. Isso, assim, pra você...
quando aparece ali, empolgante, real, sabe?
Tinha uma galera fazendo isso, é.
É um ser humano que tá ali assistindo, ou fingindo que tá assistindo, eu fingiria muito. E diz isso, empolgante, verdadeiro.
Que, eles pagavam uma galera pra fazer isso.
Pagam, o que aconteceu? Pagavam, o que aconteceu é que centralizou. Isso aí tá sendo feito agora pelas grandes empresas, né? Era uma coisa que era um pouco mais difusa, né? Porque a gente via várias empresas pagando isso por fora, mas esse trabalho, ele continua existindo, né? Todos esses modelos, eles passam por treinamento manual. Tem muita coisa que é feita por pessoas que continuam tagueando, continuam falando com o modelo, avaliando os resultados, avaliando o que é que tá acontecendo. Então, tem muito trabalho manual animal ainda envolvido no treinamento desses modelos, né? A gente não está mais vendo isso no depois, quando a gente está usando a ferramenta, né? Mas para produzir os modelos que a gente está usando hoje ainda, ainda tem um trabalho manual gigantesco, né? Com pessoas envolvidas para fazer isso acontecer. Inclusive está rolando muita confusão porque, obviamente, né? O pessoal está terceirizando isso tudo para a África, né? Para países mais pobres na Ásia. Então está rolando muita coisa tipo, essas pessoas estão fazendo esse trabalho que está dando tanto lucro e não estão recebendo nada de volta, né? Mas segue ocorrendo esse trabalho, né? Essas pessoas continuam tagueando, continuam avaliando, dando nota, marcando resposta. E a gente continua fazendo isso de graça também, né? Cada vez que você vai numa foto e tagueia uma pessoa, você está ensinando ali um modelo em algum lugar que é aquela pessoa e esse modelo ele fica melhorzinho, né? Então a gente segue trabalhando também para essas empresas indiretamente.
É, só esclarecendo um pouquinho melhor essa parte, que é isso é principalmente feito na parte final do treinamento, que é uma parte que o pessoal chama de RLHF, que é o aprendizado por reforço com feedback humano, né? Então que o pessoal vai lá, dá um feedback se a resposta que o modelo criou estava boa ou não, e aí tem literalmente lá, pessoas clicando, essa resposta foi melhor do que aquela, que foi melhor do que aquela, que foi melhor do que aquela, realmente tem, e tem pesquisas nessa área atualmente, tem na verdade algoritmos já lançados e mais pesquisas. Eu acho que o principal que o pessoal tem comentado, que algumas empresas estão usando, a Meta usou para isso, a Mistral, a OpenAI acho que também, se chama DPO, que é você basicamente criar um algoritmo matemático para ele dar essa nota para analisar as respostas, baseado em outras respostas, baseado também em uma coisa que eles chamam de destilação dos algoritmos anteriores, pegar ele mesmo, escolher, em vez de ter que usar as pessoas físicas mesmo lá, né? Então tem muita coisa nessa área e isso está sendo menos usado, né, do que era usado realmente, como o Maurício falou, até uns 2 anos atrás, que era pessoas literalmente do Quênia, de Uganda, do Paquistão, fazendo manualmente, analisando na Nigéria. Inclusive tem uma fofoca aí, que eu não sei o quão verdade é, mas o pessoal tava espalhando, que era sobre o verbo to delve into.
Ah, eu vi.
Você viu?
E cara, isso é real, não
é? É o que dizem, né? Que é se aprofundar em algum assunto, enfim, significa isso, né? Você mergulhar, se aprofundar em alguma coisa, que é um verbo que não é tão usado assim nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas ele é muito usado nos países africanos, ali na Nigéria, no Quênia, e eles notaram que no GPT, o GPT 3.5, GPT 4, esse verbo era muito, muito, muito usado.
Saíram um monte de papers científicos entre 2022 e 2024, e o cara mostrou o gráfico do uso da palavra delve, danando, ver delve em papers científicos, sei lá, desde, sei lá, 30 anos atrás até, e aí de repente o negócio, pá, explode de 2022 pra frente. Por que de repente todo mundo começou a usar, né, esse verbo nesses papers científicos que ninguém nunca usava antes? Porque os desgraça estão usando o ChatGPT pra escrever os papers científicos e o ChatGPT foi treinado em algum ambiente onde considerou que essa palavra era muito usada e não era.
É, mas é porque as pessoas que, né, a explicação que eu vi foi isso, que na África, né, na Nigéria, que é um país que tem a língua inglesa como uma das línguas principais, no Quênia também, esse verbo é muito usado por lá. Não tanto nos Estados Unidos, não tanto na Inglaterra. E aí, como essas pessoas foram que aprovaram, que deram validação, que escreveram as respostas ideais, que são pessoas nativas em inglês, mas que tem o inglês deles, né? Que não é o inglês incorreto, é só o inglês que não é usado majoritariamente nos Estados Unidos, mas é o inglês correto. A teoria era que por causa disso teve esse crescimento tão grande. O pessoal tava usando o GPT, claro, para escrever os artigos, mas por que que usou o Delve? Porque na África é um verbo normal.
É de alguma forma de treinamento, não é isso?
Isso, é o treinamento e esse por reforço, né? Com o human feedback, né? Que é a aprovação, né? Essa resposta é melhor do que aquela.
Ah, sim.
Tanto a pessoa escrevendo manualmente, quanto avaliando uma resposta melhor do que a outra.
E teve alguns papers que eles tiveram que, tipo, corrigir, ou que, tipo, tomaram um puta esporro lá, porque o prompt tava publicado no paper. E saiu o jornal também com o prompt publicado no jornal, não saiu?
É, teve jornal. É. Teve jornal no início do... Puta que pariu,
cara. Se tivesse botado o ChatGPT pra revisar o paper, ele teria dito.
Verdade.
Era só ter botado o ChatGPT. Vê se esse paper parece que foi gerado por inteligência artificial. Ele com certeza diria foi.
Muito bom. A gente ainda tá vivendo uma época que dá pra gente perceber esses vacilos, né? Eu acho que isso vai durar pouco.
Eu não sei não, a humanidade, essa é a minha grande preocupação pra esse futuro próximo, né? É que a gente vai viver em um ambiente onde a grande parte da produção de conteúdo vai ser lixo gerado por esses grandes modelos, né? Então vai ficar cada vez mais difícil você navegar na internet, porque vai ter uma quantidade absurda desse conteúdo publicado, né? E se as ferramentas de busca não conseguirem conseguirem melhorar o suficiente para diminuir, né, a importância dessas coisas, a gente vai se afundar ainda mais em porcaria, né? Vai ficar cada vez mais. Eu acho que isso é uma coisa que talvez, né, seja o grande pulo do gato de ferramentas como YouTube e TikTok, né? Porque ainda é difícil de você produzir vídeo com qualidade, né, usando essas ferramentas, e muita gente vai terminar correndo para essas ferramentas, né? Eu tenho muita coisa que eu vou especificamente para o YouTube, né? Qualquer coisa de ferramenta, qualquer coisa que eu tenha que fazer um trabalho físico, eu não vou no Google mais.
É, sim.
Nem olho o Google mais. Ah, eu quero saber como é que eu uso essa ferramenta para fazer essa coisa, né?
Isso é interessante do YouTube, né? Que ele realmente se transformou nesse repositório de uma espécie de EAD, né? Do faça você mesmo, né?
Cara, muita coisa simples. Ah, eu tinha que ver o que era que eu ia usar para limpar a gordura do encanamento, né? Que minha casa já tá aí com 4 anos e eu tenho que estar fazendo isso com frequência. Eu não vou no Google fazer isso, eu vou no YouTube.
Comida remosa do cacete, que porra é essa?
Tá tudo... David, você tá na Flórida, maluco. Você mora na Flórida, você tem que fazer manutenção do encanamento da sua casa, maluco. Você tem
que isso? Tu joga uma pastilha?
Joga um ácidozinho em todos... É um ácido. Você joga um ácidozinho em todas as saídas de água da sua casa pra ela dar uma limpada no encanamento e tirar a gordura toda. É uma enzimazinha.
Já fiz isso. Só que eu espero entupir, né? Eu sou desse.
eu não tô esperando entupir, eu tô fazendo com antecedência. Eu tive uma dessas com ar-condicionado. Meu ar-condicionado, eu esqueci de botar o vinagre.
Tomei um prejuízo disso também, me igual.
Pois é, exatamente.
Não, mas ar-condicionado aqui na Flórida só tem uma maneira de solucionar. Não é vinagre nessa palhaçada. É você contratar uma empresa pra vir aqui fazer uma manutenção de 6 meses. É a solução.
É isso aí.
mas o cara me recomendou fazer mais frequente a limpeza do ar-condicionado. E eu não sabia como é que fazer a limpeza do ar-condicionado.
Mas não adianta nada. Google? Vou te falar, viu? Não adianta.
Bicho, a quantidade de porcaria que eu suguei do ar-condicionado, eu acho que adiantou.
Então, mas aí o cara vem de 4 em 4 meses, ele vem com um cilindro lá de ar comprimido, sei lá, ele dá um puff, uma borrifada. Acabou, tu não precisa que todo mês ficar lá jogando vinagre, água quente, olha aí, aspirador, não adianta nada isso.
Vinagre? Cara. Vinagre, você tem que botar vinagre no ar-condicionado.
Que história é essa? Você parece esse bandinga de vó.
Não. Você tem que botar mesmo.
O vinagre serve pra tudo, mano. O vinagre limpa ar-condicionado, esteriliza comida, tempera, caraca.
Vinagre de aqui, gente, nos Estados Unidos as pessoas não usam vinagre de álcool pra comer, né? Você nunca vai ver em um restaurante um vinagre de álcool em cima da mesa como a gente vê no Brasil, né? Que a gente bota em salada. É sempre vinagre saborizado, principalmente vinagre de maçã. Mas vinagre de álcool aqui é produto de limpeza, né? A pessoa não usa pra comer, não.
É isso aí.
Só fazendo a ponte de volta, porque vocês estavam falando do YouTube como ferramenta de busca, eu tava lembrando de que é mais difícil da IA hoje em dia, né? Fazer vídeos que as pessoas não entendam se é gerado por IA ou não e tal, e portanto isso talvez seja uma vantagem de YouTube e TikTok da vida, mas o que já tem de lixo de imagem gerado por IA pra um monte de coisa que deveria ser séria e não é, eu falo porque assim, a minha esposa faz crochê, né? Então no universo do crochê, que é um universo todo específico, existe um negócio chamado as receitas de crochê, que é os moldes e tal, de quais pontos usar, quantos pontos será, e tem o resultado depois. E ela disse, tá impossível pesquisar isso, tá impossível pesquisar imagem de receita ou até vídeo e tal.
Por quê?
Porque coloca um vestido, sei lá, vestido pra cachorro feito de crochê, que é claramente gerado por IA. Ela disse, nenhum desses pontos existe, esses pontos não são reais, esses pontos não existem, são impossíveis de serem feitos. É IA, é tudo IA. E assim, não só nesse tipo de conteúdo, né, short e TikTok, mas até pra vender, sabe? Porque tem empresas que vendem receitas, vendem linha e tal. Aí você procura em, sei lá, sites de compras, ela fala, nada disso existe. Isso é tudo mentira.
Caraca.
Alguém tá gerando essa imagem desse vestido por IA e vendendo como se fosse real e não é. Porque não tem como fazer isso.
Antes de tudo isso, sempre existiu uma parada que chama de content farm, né? E esse negócio, você falou, ah, eu vou buscar a solução do meu problema já no YouTube e tal. Certamente você tava muito acostumado em procurar no Google, entrar num site que ia ter, sei lá, uma receita de como você fazer a parada. E aí, não é um artigo legítimo, é um content farm. Era escrito por pessoas, mas tipo assim, como se faz o sei lá o quê? Aí você entrava num artigo, aí tava assim, como eles precisam de uma página longa pra encher de ads, né? Eles falam assim, muitas pessoas gostam de fazer isso. Em 1653 foi a primeira vez que eu falei assim, foda-se!
É uma merda!
E você ia dando scroll, 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 até achar a porra da resposta simples que você quer, tipo, sabe, que era tipo uma resposta sim ou não, ou então uma receita básica, e tinha uma porra de uma Wikipédia enfeitando a parada inteira. Por quê? É uma content farm, ou seja, é uma página que vai te dar um conteúdo que você tá procurando, que é muito buscado. O negócio era mapeado, né, pra ver o que que as pessoas estão buscando e tal, e elas começavam a gerar esses conteúdos lixos só pra ficar gerando clique, visualização de ads e tal, e ficar juntando um monte de centavo até virar dinheiro mesmo. Assim, o nível de content farm agora, que essa porra toda pode ser gerada automaticamente, antes pessoas faziam isso na mão, né, e contratavam, né, pessoas pra fazer isso na mão, etc. Tipo assim, a gente vai ser enterrado desses content farms, assim, até o Google tá mudando o algoritmo, tá dando merda, vazou o algoritmo do... Enfim, um monte de coisa que tem a ver com eles tentar descadastrar um monte de content farm automático, mas que ainda tá tudo muito... Essa sujeira tá se misturando cada vez mais com a outra sujeira feita por humano já. Mas assim, como isso é feito automaticamente, o potencial é infinito, né? Ela pode simplesmente gerar sem parar essa porra e pronto, a gente vai ser afogado e não vai achar nunca mais um conteúdo decente, né?
E pode destruir os próprios modelos, né? A produção de lixo pode ficar tão grande que os modelos em si, eles vão ficar sujos com esse conteúdo, né? A gente já vê o Google tendo problema grave com o algoritmo deles, né? Usando o GPT, porque eles consideram muito a importância do site, né? Então, muita resposta do The Onion, que é um site muito importante, né? Mas não é um site verdadeiro. Então, dificilmente você quer receber uma resposta no Google que é o The Onion, né?
O The Onion seria tipo sensacionalista no Brasil, né?
É.
Linhares, é que tem muito The Onions por aí que ninguém sabe que são The Onions.
É, também tem esse problema aí.
Querendo ou não, isso das imagens, isso também já tá ajudando. Eu tenho visto o pessoal dos times de design, né? Inclusive aqui na Alura, nossa equipe de design está usando Midjourney, DALL-E para ajudar eles durante o trabalho deles, para melhorar, novamente, né? Não querendo usar a palavra produtividade, mas para melhorar, para dar ideias, como seguir. Se você tá com uma seca de ideias, ou você não sabe muito bem como fazer alguma coisa, pede aquela primeira ideia, né? Faz um prompt, faz um segundo, um terceiro prompt. E aí, novamente, né? De você saber como criar prompts, mas ir lá no Midjourney, lá no DALL-E, lá no Stable Diffusion. E a gente tem usado isso, né? Naquilo que a gente sempre fala, que é o human in the loop, né? Você trabalhar, mas com o humano ainda dentro do processo, né?
É, aí virou uma ferramenta.
Isso, ela virou uma ferramenta. Como o Photoshop é uma ferramenta, como o Excel é uma ferramenta.
Exato.
A IA também pode ser uma ferramenta e ela tem sido, né? Apesar de todas as questões polêmicas do treinamento, com arte que não necessariamente tem os direitos autorais, ela tem sido usada por já muitas empresas. Hoje em dia, né? Você que trabalha nessa área de design, se a sua empresa ainda não está usando isso, tem aquela questão de tomar cuidado que ela pode ficar para trás de outras empresas que já estão usando isso. Teve uma entrevista com uma empresa chinesa de criação de design, enfim, imagens e tudo mais, que um artista lá, ele conseguia antes fazer uma ou duas imagens de design por dia para as páginas que eram pedidas. E depois da introdução dessas ferramentas, ele conseguia fazer 20 até 40, dependendo do dia. Então, cresceu muito, mas ele está com o trabalho dele, ele está conseguindo fazer, está conseguindo atender melhor o time dele. Só que, claro, ele soube aprender, ele soube usar essas ferramentas da maneira certa. Porque se você faz um prompt de qualquer jeito, o que ele vai cuspir, a imagem que ela vai cuspir, não vai ser aquilo que você quer. Então, você tem que saber como fazer isso também. Puxar agora da Roberta e do Linhares, como que isso tem sido visto e usado aí no mundo do Copilot, da programação?
Ah, não tem mais nada no GitHub feito por gente, né? Não, fala aí, Roberta.
Não, quanto mais eu uso e vejo meus times usando Copilot e ferramentas similares, né, que tem na internet, Find e outras que são para desenvolvedores, para IA para desenvolvedores, mas eu tô convencida que a IA não vai roubar nossos empregos, gente, tá tudo certo, vamos continuar empregados.
Tá gravado no Nerdtech 100.
Tá tudo certo. E olha, no primeiro Nerdtech que a gente falou do GPT, eu acho que tem um ano, mais ou menos, eu tava reescutando por algum motivo recentemente pra buscar uma referência e eu falei que eu achava que seria uma ferramenta muito útil pra gente fazer projetos e coisas, tarefas mais simples, mais manuais, mais repetitivas, coisas do tipo, putz, tem que, sei lá, gerar um arquivo ou ler um arquivo grande, fazer alguma coisa com ele, o ChatGPT faz esse código pra mim, o Copilot faz esse código pra mim.
Fazer debug? Achar alguma, sei lá.
Sim, achar algum problema num log muito grande de erros, enfim, tem muita coisa muito útil, né? Gera teste pra mim automatizado, isso é uma coisa, é um cenário que a gente usa com certa frequência. Mas existe uma grande parte do trabalho de programador que é o que a gente chama de design de sistema, né? Que é pensar arquitetura, que é pensar de que forma isso aqui tem que escalar, de que forma isso aqui vai ser usado e que cenários eu tenho que me preparar, e tem muita solução. é inclusive uma característica, né, uma habilidade de desenvolvimento muito testada em entrevista, né, tem entrevista disso, né, de design de sistema e tal. E para esse tipo de coisa, eu não via na época, eu lembro que eu falei, eu acho que isso vai continuar precisando de cérebros e ainda estou convencida disso, ainda acho que continua precisando, sabe, para toda a parte criativa do desenvolvimento mesmo, toda a parte que envolve uma solução de problemas mais complexos, e IA continua sendo uma ferramenta acidental e colateral, mas não desenvolve sozinha, não cria sozinha, né?
Ainda.
Mas é aquela coisa, outro dia eu tava vendo uma matéria de uma pessoa que dizendo assim, não, eu falei pra minha esposa usar IA em 5 minutos, ele escreveu um artigo com referências, com não sei o que lá, né? Cara, se você escreveu algo em 5 minutos, por que que eu vou dedicar mais do que isso pra ler, sabe? Eu não quero ler um negócio que foi escrito em 5 minutos. É, pra isso eu uso o próprio ChatGPT e peço pra ler pra mim, resumir, né? E dá. É, mas existe um espectro muito grande, muito amplo do trabalho de desenvolvimento que ainda tem um cunho de lógica criativa que eu acho difícil de substituir. Na ferramenta, no estágio atual que ela tá, é um problema, de fato, que não é resolvido ainda, né? A gente precisa de desenvolvedores. Mas, assim, a produtividade, sem dúvida, é uma ferramenta que ajuda muito. Eu uso todo dia, né? Meu time usa todo dia. Como eu falei, não só Copilot para gerar código, mas muitas outras. Mudou mesmo a forma como a gente programa, sabe? Mudou mesmo a forma como as pessoas desenvolvem. É, de fato, é uma mudança muito rápida, né? É significativa e muito rápida. Eu parei de programar praticamente antes de existir Copilot e hoje, quando eu vejo as pessoas programando, eu digo, meu Deus, eu não sei mais fazer nada.
Porque... Mas isso é, qualquer programador vai ter esse momento na vida, né? Tipo assim, a não ser que você esteja sempre se atualizando, você vai ficar pra trás.
É, pois é. A Lura, né? Olha aí, tá aí.
Olha a Lura pra aí, tá aí pra isso, é a Lura. Exatamente. Aliás, falando nisso, e nesses mais de 8 anos, nesses 100 episódios e tantas carreiras que a Lura tocou nesse tempo todo, vocês notaram uma diferença do tipo de carreira que procura a Lura pra se especializar? Tipo assim, o demográfico foi variando, mudou, cresceu, novas carreiras apareceram que antes não existiam. Como é que é a visão de vocês?
Essa é uma pergunta interessante, viu, Jovem Nerd? Por causa que no meio, né? Depois que a gente cresceu bastante, o Nerdtech já bombava. Tinha também muita gente que vinha estudar com a gente porque queria fazer o que a gente chama de transição de carreira. Então, você está trabalhando, né, com enfermagem, você quer trabalhar com tecnologia por N motivos, não é? Tem a vaga, salário, interesse e por aí vai. Isso acontecia com muita frequência. Eu, inclusive, estava conversando com o Jovem Nerd, que recentemente estava no Canadá, e eu recebi uma mensagem de um aluno da Lura falando, ei, tô aqui no Canadá, fiz minha transição de carreira aqui, graças à Lura e ao Jovem Nerd.
Ah, que legal.
É, você já recebeu esses, né, Alexandre, esse tipo de coisa, né?
Aham, sim.
Eu já não tava mais lá. Ele falou, ah, queria te levar pra comer num restaurante aqui, me casei aqui no Canadá, hoje trabalho aqui. É muito legal. É, ele fala, olha, quero que vocês saibam que o trabalho de vocês tem muito impacto. É muito legal receber algo assim, né?
Muito. É legal, cara.
Fica até tímido numa dessas, né? Mesmo sendo online a frase. Então, esse caso sempre foi muito frequente. Ainda tem frequência, é óbvio. Tecnologia teve 2 anos que foi bizarro de alto, ela continua em alta, continua sendo uma das melhores carreiras que as pessoas têm como opção para quem não veio de um local de privilégio, não veio com espaço, é realmente uma carreira muito inclusiva e que traz boas oportunidades. Tem seus problemas, como todas, mas eu verdadeiramente acredito que essa é uma área muito interessante. E o que a gente vê recentemente, que não é da noite pro dia, tá, Alexandre? Mas sim, a gente vê gente de, como eu já citei aqui, gente de direito, gente de medicina, gente de marketing, tá bem? Pessoas de financeiro que precisam um pouquinho de SQL porque cansaram de serem enroladas na fila de espera do time de dev e querem enfiar a mão lá dentro para fazer um relatório ou querem aprender a usar o Power BI, o Colab ou outra ferramentazinha, esse tipo de Excel mais poderosozinho assim. Então tem pessoas, muitas pessoas de carreiras que não são consideradas, ah, eu trabalho com tech, ah, eu sou dev, eu sou de startup, mas que estão se aprofundando com a gente ou em outros lugares, porque percebem que, olha só, o que eu tô fazendo aqui, talvez se eu possa melhorar com isso, possa melhorar com esse software, com esse sistema, com esse pequeno código, com essa pequena automatização, eu verdadeiramente enxergo que muitas profissões vão poder tirar proveito de pequenos passos. Não estou falando daquele caso que o Fabrício disse, de a pessoa que escrevia a legenda, que aí realmente vai existir, a verdade é, falar que não é uma ignorância, vai existir uma profissão ou outra que vai, o computador vai entrar de uma maneira radical, vai existir. A gente não sabe qual é exatamente, acho que tem algumas apostas e ninguém sabe. Mas o que eu acho que vai acontecer na maioria delas é que para você ter
um resultado, se tornar um profissional melhor, você vai precisar saber de tecnologia. Não necessariamente de inteligência artificial, não necessariamente de dados, não necessariamente de código, mas como você encaixa todas essas coisas e esses pequenos pontos. Inclusive, vamos deixar aí de easter egg, vamos ver aí se a gente consegue, o Fabrício separou alguns depoimentos de alunos e alunas que têm de outras carreiras, ou até da mesma carreira, que participaram de Nerdtech, que são ouvintes e que no decorrer do tempo, com muita dedicação, né, se consolidaram aí em carreiras de tecnologia e fora de tecnologia, que é algo que a gente vê, né, a Alura fez 11 anos recentemente e aqui a gente está 8 anos de Nerdtech e a gente vê essas mudanças, que você pode inclusive perceber no nosso discurso, pegando o primeiro episódio lá com o Sérgio Lopes, CTO, ou o segundo que estava, acho que o Linhares, depois aparece o Fabrício ou o contrário, então a gente vê essas mudanças, é algo real, né, eu trazendo o Fabrício aqui para dialogar com outras pessoas, é algo que na nossa indústria está acontecendo e nós somos provas vivas aqui disso, não é?
Então antes você notava muito mais gente fazendo transição de carreira de alguma outra para uma carreira de tecnologia, e agora você nota mais que elas não necessariamente estão fazendo transição, mas elas estão querendo aprender sobre a tecnologia na carreira delas, né?
Essa mudança é perceptível. Continua todos, tá, Alexandre?
Aham, sim, sim.
Você deve começar do zero com lógica de programação, continua quem já está em back-end, quer ir para front-end, continua a gente que está fazendo diversos outros tipos de trabalhos e quer uma carreira em startup ou na corporação de tecnologia, mas esse perfil de, peraí, isso aí que vocês estão falando, sabe o curioso que está sempre ouvindo aqui a gente que não é dev? Essa pessoa, que é muita gente, ela, peraí, deve ter. E eu queria colocar aqui, né, nos próximos episódios, a gente vai tentar entrar com alguma profundidade nessas outras carreiras e como esses profissionais estão vendo a tecnologia entrando mais, menos, inteligência artificial, dados, programação, onde que aparece, onde não aparece, justo para mostrar essa possibilidade e que também na Alura a gente vai ter muitas novidades aí nesse segundo semestre, também caminhando e dando essa abertura maior em outras tecnologias, em outras carreiras.
Legal demais.
É, você tem falado, Paulo, né, de como isso mudou, e a gente tem visto isso dentro da própria empresa, né? Dentro da Alura, como eu já mencionei anteriormente, né? Alguns times que já estão usando, o time de design, por exemplo, que está usando as ferramentas de IA, de design, aqui falando especificamente sobre IA, mas usando ferramentas de tecnologia em geral dentro do design. O time de marketing e de social media que começou a usar tecnologia recentemente, assim, começou a aplicar diariamente no trabalho deles e fazendo coisas assim, que era uma coisa que a gente via até 10 anos atrás, que não era tão frequente, né? Era uma coisa um pouco mais manual, um pouco mais de pesquisa, talvez também, né? Então são times que teoricamente não tem nada a ver com a tecnologia, mas que estão usando hoje em dia financeiro. A gente teve uma imersão de Python dentro da área de finanças, de banco, para usar em ações e tudo mais recentemente também, que é esse pessoal que quer usar a tecnologia para análise de dados. Então são todas as carreiras que a gente tem visto utilizando mais e mais a tecnologia dentro delas. Past and present.
Technology then and now. Roberta, você tem alguma observação quanto a isso na sua área? Assim, você falou um pouco já, mas tem algum outro ponto, algum outro ângulo que a gente não falou sobre essa mudança?
Não, eu queria, na verdade, ouvir do Linhares, né? Porque o Linhares também está lá na ponta, né? Trabalhando com desenvolvimento na ponta. Eu, como agora fui demovida para gestão, eu tenho uma visão mais estratégica do uso. Não sei como é que está lá, Linhares.
Eu acho que é a mesma visão que você tem aí, viu, Roberta? Eu acho que para coisas mais complexas é muito difícil de você usar essas ferramentas, porque o contexto é pequeno e o entendimento também é pequeno, né? Eu acho que também tem a infelicidade de que até agora o Copilot e as ferramentas que parecem com o Copilot, eles não entendem muito além daquele arquivo que está aberto, né? Então isso é muito problemático para você fazer qualquer coisa mais complexa, né? É muito difícil de você dar contexto suficiente para a ferramenta, para ela tomar uma decisão dessas, e tem muita coisa que são decisões externas, né? Então, eu quero adicionar um campo numa tabela no banco de dados. Se você tem uma empresa pequena, uma tabela pequena, isso é só você chegar lá, botar a coluna nova na tabela e está resolvido o problema, né? Se você tem uma empresa grande, você tem que planejar toda uma migração de dados, a preparação, tem que escrever o código pro antes e pro depois, tem que considerar o caso de deu merda na hora que a gente fez, agora tem que voltar para trás, o que é que a gente pode fazer? Então, é muito difícil de você explicar para a ferramenta e fazer esse trabalho, porque a ferramenta não vai fazer nenhum desses trabalhos, né? Tudo isso são coisas que você, como desenvolvedor, vai ter que fazer, porque tudo isso são coisas que estão acontecendo externamente, né? Essa parte de infraestrutura. E isso, inclusive, é uma coisa que eu não vejo ainda, né? Eu não tô vendo nada em infraestrutura nessas ferramentas. Eu acho acho que é um vácuo até meio esquisito, né, que a gente vê muita coisa ali do código especificamente, mas para lidar com infraestrutura a gente não vê praticamente nada. Talvez porque seja muito difícil, né, de você usar essas ferramentas para resolver problemas de infra, e eles não estão tentando investir nisso nesse momento, que tem que resolver o problema do código, né? Mas eu acho que a gente tem... É uma coisa, assim, que ajuda muito para tarefas pequenas ou para fazer traduções, né? Eu acho que para... Às vezes eu pego um código, eu mostro para ele, ó, pega esse código aqui e transforma esse código em Python, né? Então ele consegue fazer muitas dessas coisas pequenininhas sozinho, que é muito bom, né? Principalmente para quem tá aprendendo ou para quem tá trocando de linguagem, né? Saindo de um ambiente para o outro. Eu acho que é uma coisa que tem muito valor, mas no trabalho do dia a dia do desenvolvedor, eu acho que o hype, ele meio que se perdeu demais, né? Eu vi uma discussão um dia desse no Hacker News, que é, o cara tava falando, ah, essa ferramenta, ela gerou uma tela de formulário pra mim. Eu disse, bicho, eu fazia isso com um comandozinho na linha de comando no Rails há 20 anos atrás, velho.
Não, nossa, que avanço, né?
Não, você não avançou em nada aí, né? E você ainda tá correndo o risco da ferramenta ela alucinar completamente, botar uma porcaria lá que você vai ter que resolver. E a ferramenta que eu usava 20 anos atrás e existe até hoje, ela não alucina, né? Então, existe um ambiente gigantesco de ferramentas no-code, né? Que a gente chama, que são ferramentas que geram sistemas, geram código e geram essas coisas todas, geram ferramentas completas para você utilizar para fazer o seu trabalho, e é muito fácil de interagir com essas ferramentas. Então, se a sua necessidade é uma necessidade pequena, né? Ah, eu só preciso de alguma coisa que está fazendo entrada e saída de dados. Você faz isso no Access. Se você tem lá o Office, né? Você tem acesso ao Office, você consegue usar o Access para fazer isso aí, uma ferramenta, e tem uma telinha de cadastro. Você cadastra um negócio no formulário, ele grava lá na tabela e você consegue fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que a gente está meio que botando o carro na frente dos bois aqui em muitas dessas discussões, porque a gente tem ferramenta que faz muito desse trabalho hoje, né, para essas coisas mais simples, e eu não vejo por que eu ia utilizar uma ferramenta dessas para gerar um formulário, né? Porra, se eu quero só um gerador de formulário, tem ferramentas incríveis que são só geradores de formulários que vão fazer esse trabalho para mim, né? Eu não estou precisando da inteligência artificial para fazer esse trabalho. Então, eu acho que a gente precisa sair um pouquinho do hype e olhar para o mundo ao redor da gente, né? Será que não já tem uma solução já pronta que faz isso aqui pra mim? Né? Por que que eu tô tentando obrigar, né, esse Large Language Model, eu tô torturando ele aqui, né, dando paulada pra ele tentar resolver esse problema, quando tem uma ferramenta aqui que resolveu esse problema pra mim já?
Uhum. É, eu ia perguntar justamente isso, porque, por exemplo, você tem várias formas de você resolver, né, um problema via programação. Você pode programar um negócio de diversas formas. E eu fiquei imaginando, assim, qual é a exatidão das soluções? Porque às vezes ele pode realmente programar, ah, eu vou programar aqui a solução que você pediu automaticamente. Mas aí ele te faz um código puta gambiarra, um negócio meio alucinado, um negócio que até funciona, mas tá tão mal feito que qualquer coisa que você quiser plugar ali vai dar pau. Não vai funcionar direito porque esse código que ele fez é muito maluco. Isso é a realidade hoje? Existe isso? Ou tá mais avançado?
Um problema muito grande, geralmente, é como esses LLMs, falando especificamente de LLMs, como eles lidam com números, né? Equações e somas e qualquer coisa numérica, quando ele ainda está sendo, né, está no modo LLM, vamos dizer assim, né? Se você vai fazer uma planilha gigantesca, é muito melhor você usar um Excel, ou um Google Sheets, ou um Power BI, ou alguma coisa disso aqui. A gente tem curso de tudo isso na Alura também. Mas, para análise de dados, já tem uma segunda parte, né, que é como eles conseguem usar muito bem as linguagens de programação, como a gente tinha mencionado antes, né, o Python com o Pandas, meio que por trás dos panos, para fazer análise sobre dados, né? É uma coisa que o GPT lançou lá atrás com o Code Interpreter, que depois virou Advanced Data Analysis, e você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida, que, claro, tem outras ferramentas que também fazem isso, como o Linhares falou, o Linhares está certíssimo em falar isso, mas é uma coisa a mais que ele consegue fazer, e quando a gente fala de contexto e de mexer não só com os números, mas fazer uma conexão de um número com um texto, com uma outra coisa, e aí, isso a gente está falando agora, tá? A gente está gravando esse podcast, a gente vai publicar podcast de junho de 2024. Um próximo momento que já está acontecendo, que várias empresas já estão investindo, é a questão dos agentes.
Ah, é.
Que é uma coisa que a gente mencionou recentemente também aqui no Nerdtech, que é basicamente várias IAs que elas conseguem fazer partes do trabalho, se comunicar uma com a outra e conseguem corrigir o resultado da anterior, ou tentar pelo menos corrigir o resultado da anterior. Então, esse passo que a gente está agora é o primeiro passo. E ela, só com esse primeiro passo, já tem coisa muito interessante sendo feita que antes daria muito trabalho. Claro que tem o lado que o Linhares falou, que tem ferramentas melhores para, por exemplo, você criar, fazer soma, fazer multiplicação, fazer um VLOOKUP, né, uma conectar tabelas. O próprio SQL é melhor do que um LLM para fazer isso. Mas quando você quer fazer essa parte linkando com análises e linkando com análise de contexto, isso, de texto e tudo mais. Aí, hoje em dia, essa seria a melhor ferramenta que a gente tem para fazer isso. E amanhã, o próximo ponto, quando a gente tiver esses agentes, um agente que funcione bem, que eu acho que vai estar aí nos próximos meses, fazendo uma projeção baseada no que a gente tem visto aqui do mercado, não é uma projeção do nada. É uma projeção baseada no que está sendo lançado de paper, de pesquisa e tudo mais. Isso aqui já vai ser uma outra ferramenta que o pessoal de casa vai poder usar e as empresas onde eles trabalham vão estar usando no dia a dia de trabalho delas também.
Os agentes são como se fossem... É um programa? É um API? Alguma coisa que usa a LLM e tem um treinamento mais específico para uma vertical, né? Você pode treinar ele com informações sobre, sei lá, o seu trabalho específico e aí ele se torna um agente especializado naquilo, né? Em todo aquele treinamento que você deu para ele e transformou ele no especialista daquilo. É uma descrição fidedigna para um agente ou é mais abrangente?
É mais ou menos isso, mas a gente pode também ser mais abrangente, porque um agente, por exemplo, ele vai poder ter conexões com APIs reais, né? Então, em vez de inventar um dado ali do LLM, baseado no treinamento dele, ele vai poder pegar um dado real da internet, de alguma API, alguma coisa. E aí vai poder ter um outro agente que ele vai estar ali dentro de um ambiente de programação, falando aqui no mundo de programação, claro, que ele vai estar lá escrevendo código, e aí um outro agente conectado com esse que vai mandar o código para ver, ó, isso aqui tá correto ou não tá muito correto, roda, vê se quando roda, chega nos resultados de teste que eu mesmo criei, que o agente que cria testes criou. Isso aqui, claro, esse aqui não é um exemplo tão próximo da gente, tem muitas empresas tentando fazer isso, nenhuma com grande qualidade ainda, tá? Só deixando bem claro.
O CEO do Google falou que quando os agentes começaram a conversar entre si e a gente não entender mais o que eles estão conversando, é pra puxar a tomada.
São NPCs, né? É um monte de NPC.
O Fabrício falou que é exagero dele, mas... Por quê? Eu falei que é exagero porque não tem tomada pra puxar, fudeu já, cara.
É que tem o pessoal, né? A gente fala o pessoal do P-Doom, né? Que é a probabilidade que vai dar merda. É. E o pessoal que tá muito alto, que esse cara do Google entra nessa, o Geoffrey Hinton também. Mas tem uma galera que tá um pouco mais tranquila, que segue a linha do Ian LeCunc, por exemplo, que é o cientista-chefe da Meta ali. E eu tendo a seguir mais, pessoalmente, o lado do Ian LeCunc, que eu acho que não vai dar tanta merda assim. E aí, se der merda, a gente consegue desligar da tomada.
Mas qual é a linha de pensamento dele?
A linha de pensamento dele é basicamente quando a gente tá pensando no que a gente tem hoje em dia, a gente tem pessoas por trás disso, fazendo pesquisa, sendo financiados para fazer pesquisa e muito dinheiro. Agora tá entrando muito dinheiro nessa pesquisa de inteligência artificial. E com o que a gente tem hoje, o que um LLM tem de poder de raciocínio, poder de memória, de tudo isso, né? Tentando falar do que seria chegar numa AGI, né? Na inteligência artificial geral, que vai conseguir fazer tudo que um humano faria. Na verdade, o que a gente tem hoje em dia seria basicamente o que um gato faz, ou menos até do que um gato faz. E que até a gente chegar lá, a gente conseguiria controlar, né? As pessoas que estão desenvolvendo esses sistemas conseguiriam colocar esses bloqueios, saberiam como fazer essas coisas. E tem empresas que já estão fazendo isso, né? Principalmente a Anthropic, que tá colocando muita grana na parte de alinhamento deles, que é como você literalmente obter o que você quer dos modelos e não alguma coisa bizarra, que ele vai tentar controlar o mundo, vai virar o Ultron, que vai como sair ali controlando todo mundo. Essa é a linha do Ian LeCunc, que também é uma linha de muitas outras pessoas do mercado, que é a linha que eu tendo a seguir também. Mas, claro, tem a outra linha de outras pessoas também geniais, que estão falando que estão mais na parte do P-Doom mais alto, né? Que vai dar merda.
Não, mas Fabrício, não tem a linha das outras pessoas que botam o time de alinhamento todinho pra fora também, não?
Como é que é?
É uma fofoca que rolou semana passada, a gente até comentou no nosso podcast, Hipsters Fora de Controle, que é a OpenAI basicamente não tava dando grana pro time de alinhamento deles, e aí o líder lá se demitiu, aí metade do time também se demitiu, o resto foi alocado em outros times, e esse líder e a galera que saiu lá por não tá recebendo importância foi pra Anthropic, que é a empresa concorrente da OpenAI, porque lá eles, em teoria, dão respeito maior pra isso.
Essa galera hoje em dia não tem medo de pedir demissão porque as ofertas estão soprando.
Ah, mesmo, exatamente. Eles estão escolhendo exatamente pra onde eles vão.
Eles nem sabem de onde a Skynet vai sair, né? Já tá. Já tá sendo dito aí.
Gente, tem muito assunto, a gente vai continuar mergulhando, mas assim, a gente pode entender, né, pela própria visão do Paulo, do Fabrício, assim, da Lura, de ter contato com quem tá se plugando no mercado, quem tá aprendendo, quem tá mudando de profissão, etc. O como mudou a dinâmica da tecnologia nas profissões em geral, né? Vocês viram isso acontecendo por muitos anos, por esses mais de 8 anos que a gente tá juntos, enfim, e também desde o início, nos 11 anos da Lura, né? E agora, sobretudo, onde a tecnologia tá, independente de que você queira ou não, né, modificando, né, alterando e criando dinâmicas novas em todas as profissões. Então, gente, muito parabéns por 100 Nerdtechs. É tão legal também. Se você tem uma história de vida, ou da sua profissão, ou do seu engrandecimento como profissional, envolvendo a Lura, envolvendo o Jovem Nerd, Nerdtech, pô, manda pra gente, manda pro Paulo, se conecta com a gente nas redes sociais. É muito incrível ouvir essas histórias, é arrepiante, porque é muito invisível quando a gente tá gravando, a gente não vê, né? A gente tá aqui batendo papo, mas é muito foda ver o quanto que esses conteúdos trouxeram muitas mudanças positivas na vida de tanta gente. Então a gente agradece a todo mundo que sempre participou, a todos os convidados que participaram do Nerdtech e que não estão aqui. Mário Soltinho, não sei por que não está aqui, ficou no banco.
Tá soltinho, soltinho.
Obrigado, Paulo, por acreditar no Jovem Nerd por tantos anos, por ser um bastião da compreensão, né, dessa união criativa entre a Lura e o Jovem Nerd. E obrigado a todos vocês, nossos ouvintes. A gente tá muito feliz de chegar a esse 100º episódio e tem muito mais pela frente, certo?
Valeu, Alexandre. E lembrando que você pode se matricular hoje com 15% de desconto usando o cupom NERD15.
Oh.
Pra você que não necessariamente é dev e cada vez mais a gente vai trazer essas histórias aqui e mostrar como esse mundo de dev, né? A Roberta foi aí perspicaz, que é essa frase aí de um investidor famoso de software que falou que o software tá comendo o mundo. Não é bem o software, né? É a tecnologia que sempre esteve, independente de ser via software ou não. Então, matricule-se hoje. Tem o link aqui também, quem precisar, na descrição do episódio. Espero você aqui na Lura.
Agora, como o episódio é o episódio 100, o desconto tem que ser de 100%, não?
Caraca, porra, cara! Não quebra a banca da Lura, pelo amor de Deus.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.